Resumo da semana.
Semana com muito debate, muita votação e quem está com a gente aqui ó, já ao vivo nos estúdios da rádio e da TV Câmara para comentar um pouco como é que foi o plenário nessa semana é o repórter Antônio Vital. Tudo bem, Vital? Como é que vai?
Olá, Raquel. Olá, quem nos ouve pela Rádio Câmara, quem nos assiste pela TV Câmara, tudo bem?
Tudo bom. Você vai começar pelo quê? Em todos esses debates acalorados que houve no plenário.
E essa semana foi muito debate, muita discussão e sessões que... Uma sessão que virou à noite, foi até mais de 3 horas da manhã, com muita discussão, principalmente entre governo e oposição, sobre vários temas. Né? Vou começar falando das armas.
Vamos lá. Esse foi um projeto aprovado, né?
Foi aprovado. Esse projeto ele aumenta apenas para quem efetuar... disparo, portar ou possuir aquelas armas que são consideradas de uso restrito ou uso proibido. Vamos falar primeiro o que é o uso restrito e proibido. Né? Os restritos são algumas armas que elas só podem ser usadas por forças de segurança, pelos CACs, que são os caçadores, atiradores e colecionadores. Né? E, por exemplo, para mencionar algumas delas, armas automáticas, alguns tipos de pistola, fuzis, essas armas têm uso restrito, ou seja, a pessoa comum, que pode ter uma arma em casa, porque tem uma legislação a respeito disso, ou pode portar arma, mas essa aí é de uso restrito só para algumas pessoas. Outras são as de uso proibido, né, que tem uma legislação até mais severa. Elas só podem ser usadas por algumas forças militares, por exemplo, metralhadoras, armas camufladas, que muita gente não sabe, mas, por exemplo, existem armas em formato de caneta, de guarda-chuva, essas são proibidas.
Parece coisa de filme, mas tem mesmo.
Tem mesmo. Então, o que acontece? Esse projeto ele aumenta as penas para quem fizer qualquer tipo de uso dessas armas, por exemplo, na rua. Né? Um disparo, por exemplo, hoje que a pena é de até 4 anos de prisão, ela sobe para até 6 anos. E a posse ou porte, que hoje a pena é de até 6 anos, ela sobe para até 12 anos. Também aumenta a pena, inclusive, para comercialização. Esse projeto rendeu muita discussão no plenário, porque deputados da oposição alegaram que, na verdade, esse projeto pode acabar prejudicando ou dificultando a vida dos chamados CACs, caçadores, atiradores e atiradores esportivos, né? E colecionadores, apesar do projeto não mencionar nenhuma dessas categorias no texto. Né? O que eles argumentavam, o pessoal da oposição, principalmente do Novo e do PL, é que como a definição do que é arma restrito, de uso restrito ou de uso proibido, ela depende de decretos presidenciais, decretos do governo, o governo poderia, em tese, a qualquer momento, mudar a classificação das armas e acrescentar ou tirar algumas armas desse decreto. Até por conta disso, para facilitar até a aprovação do projeto, o relator acrescentou no texto algumas definições de arma de uso restrito para que fique na lei, para que não fique dependendo só do decreto presidencial. Então, por exemplo, o texto final aprovado diz que armas de uso proibido são aquelas previstas em alguns acordos internacionais, aquelas dissimuladas, né, que são a caneta e o guarda-chuva, e algumas munições, por exemplo, munições incendiárias, munições químicas, isso ficou no texto aprovado aqui e esse projeto acabou indo para o Senado.
E aí fica até o convite, quem está acompanhando a gente aqui no painel, no resumo da semana, que o painel eletrônico essa semana fez uma entrevista com o deputado Max Lemos, que é o relator dessa proposta, e aí ele detalhou exatamente por que ele acha que não afeta a questão dos CACs, explicou mais em detalhes esse ponto.
E o deputado Max Lemos, que é do Rio de Janeiro, deu muitos exemplos de coisas que acontecem lá no dia a dia, e as pessoas podem acompanhar pelos jornais, né? O uso de armas, principalmente por facções criminosas. Inclusive, um dos argumentos do pessoal que é contrário é que eles defendiam que o aumento de penas para o uso dessas armas valesse apenas para criminosos, por exemplo, para traficantes, etc., e não para pessoa comum. Aí a maioria do plenário considerou que não, que tem que proibir para todo mundo, mesmo porque você permitindo para algumas pessoas, o argumento que acabou saindo vencedor é que essas armas acabam, de alguma maneira, indo parar na mão dos bandidos.
Exatamente. A gente teve também a aprovação de um projeto que regulamenta ali as áreas em áreas de fronteira, terras em áreas de fronteira, né? Era um projeto que já vinha sendo defendido há um tempo pela bancada da agropecuária, bancada ruralista aqui.
É porque em 2015 foi aprovada uma lei que deu um prazo até esse ano para regularização de áreas dessas áreas de faixa de fronteira. Deputados, principalmente da bancada do agronegócio, argumentaram que essa lei não tinha sido regulamentada até hoje. E aí, o que fazia com que em cada região, os cartórios, os tribunais, usassem critérios diferentes e acabassem dificultando a vida da pessoa que tem lá uma posse de uma área, né, que ocupa aquela área, porém que na hora de emitir o título, de passar a propriedade para o nome dela, né, com registro de cartório, etc., o cartório colocava um monte de dificuldades. Então esse projeto prorroga o prazo até 2030, unifica mais ou menos os critérios, de modo que você não possa, cada cartório de cada lugar, tomar decisões diferentes com base em interpretações judiciais. Mas esse projeto ela aumenta o prazo não só para essa pra titulação, que se chama esse registro, né, em cartório, mas também prorroga o prazo para o georreferenciamento, que alguns anos atrás já é obrigatório para todos os proprietários fazerem o georreferenciamento, que na verdade o que é o georreferenciamento? É a medição com coordenadas geográficas, né, de satélite, onde a propriedade, o limite de cada propriedade. Isso primeiro facilita o governo saber onde é que estão as propriedades, exatamente o limite de cada uma. Evita também sobreposições, evita grilagem, isso aí já tem uma legislação já antiga a respeito disso. Esse texto acaba prorrogando também o prazo para o georreferenciamento, mas só que não define o prazo. Ficou meio em aberto essa questão. Rendeu muita polêmica, porque um dos dispositivos previstos é que, inclusive, áreas ocupadas, terras indígenas, que não foram ainda homologadas pelo governo, ou seja, ainda não são reconhecidas oficialmente, porém existe uma discussão a respeito do uso tradicional dessa terra, que muitas delas são disputadas também por fazendeiros, que ocupam também regiões há muito tempo, mesmo porque vários estados também estimularam que a ocupação de áreas ao longo do tempo, estimulando com que as pessoas fossem lá para produzir, etc. Mas muitas dessas áreas são questionadas e são reivindicadas, inclusive, por grupos indígenas. Esse projeto permite que essas áreas ainda não homologadas também sejam tituladas para os ocupantes, no caso, os fazendeiros. Isso rendeu muita discussão com a bancada do governo, que foi contrária a esse dispositivo, porém isso foi incluído no texto pela relatora Caroline de Tony, que é uma deputada do PL Santa Catarina, e foi aprovado. Esse projeto, que de certa forma facilita a titulação dessas terras, ele prevê, ele beneficia áreas de até 2.500 hectares, que são áreas grandes, numa faixa de 150 quilômetros na fronteira do Brasil com os outros países, que é uma área, que essa faixa de fronteira é uma área considerada também, de certa forma, de segurança nacional, então tem alguns empecilhos legais para titulação. Mas agora, com essa proposta, que foi para o Senado, a bancada principalmente ligada a agricultura, acredita que vai ser possível regularizar, o que vai beneficiar, segundo a relatora, quase 15% do território nacional que estariam dentro dessa situação de insegurança jurídica, já que as pessoas que ocupam essas áreas ainda não, muitas delas não conseguiram ainda regularizar.
A deputada Caroline de Tony também foi entrevistada pela gente aqui essa semana no painel eletrônico, e ela citou, né, 11 estados, 588 municípios atingidos, do Amapá ao Rio Grande do Sul. É uma área bastante grande aí que estava esperando essa regularização.
E sem a titulação, na prática, acontece, eu sou o fazendeiro, o ocupante da área, tem muita dificuldade, por exemplo, obter financiamento rural, né? Então, assim, tem várias coisas que ficam muito mais difíceis na vida do produtor rural. Existe essa discussão a respeito da abrangência dessa legislação, mas foi aprovada aqui, foi para o Senado.
E Vital, outro projeto que também rendeu discussão, não pelo principal do projeto, mas a emenda que estava ali também em discussão em separado, foi o projeto que ele, de certa forma, atualiza a consolidação consolidação das leis do trabalho, a CLT, né? Explica para a gente.
Sabe que a CLT é uma legislação que tem mais de 80 anos. E ela é enorme. Se você buscar na internet CLT, você vai ver que é um negócio imenso. Sim. É quase um livro, né? Então, o que acontece? Ao longo desses 80 anos, vários dispositivos dessa legislação acabaram ou caindo em desuso ou foram superadas por outras leis, né? Então, por exemplo, ela fala ainda de juntas de conciliação e julgamento, coisa que nem existe mais há anos, porque elas foram substituídas pelas varas do trabalho. Então, tem outros dispositivos. Por exemplo, para a criação de um sindicato nacional é preciso autorização pessoal do ministro do trabalho. Por exemplo, um funcionário de uma empresa que fizer uma invenção e trabalhar na empresa. Tem uma questão se aquilo é da empresa, se não é, etc, etc. A CLT trata desse assunto, porém isso aí já está também superado por outra legislação que é o Código de Propriedade Industrial. Então tem vários pontos que são já superados na CLT. O que esse projeto faz, na verdade, é cancelar, sei lá, mais de 200 artigos. Eu não contei,
que
mas
em desuso.
É mais ou menos 200 artigos, é um negócio enorme. Se você pegar esse projeto, o tanto de coisa que é revogado, são dispositivos inteiros da CLT, várias coisas. Só que foi apresentada uma emenda que no meio dessa revogação das coisas não usadas mais, acrescentou a possibilidade do trabalhador pedir para não ter aquele desconto do sindical pela internet. Aí pode usar aquele site gov.br, etc. E pode pedir virtualmente o cancelamento da sua contribuição sindical. A bancada do governo foi contra com o argumento de que isso vai enfraquecer ainda mais os sindicatos. Porque hoje, para você pedir para o sindicato não fazer aquele desconto da contribuição sindical, você tem que ir pessoalmente ao sindicato fazer isso. Os deputados favoráveis à mudança e para facilitar que a pessoa pedisse o cancelamento dessa contribuição, argumentaram que ficam filas enormes no sindicato, as pessoas acabam se desestimulando ir lá pessoalmente. E aí, essa emenda foi apresentada, o relator rejeitou, porém o plenário manteve. Então, ficou
porque
assim.
Porque tem essa possibilidade de votar separadamente uma emenda, né?
Exatamente, isso aconteceu. Não, o relator disse que isso aí não tinha a ver com o objeto do projeto, rejeitou a emenda, porém o plenário manteve. Aprovou a emenda e ficou assim, e esse também foi para o Senado.
E aí a gente teve o início do debate, aliás, assim, concluiu a discussão, mas não votou o projeto mesmo, um projeto relacionado a medidas protetivas para mulheres, principalmente, né, no caso de violência doméstica e aplicação da Lei Maria da Penha. O que aconteceu, Vital, nessa votação? Que essa, sim, foi até 3 da manhã, né?
Foi quase 4.
Quase 4 da manhã. E o Vital, bravamente aqui, junto com toda a equipe de plenário.
Na TV, pessoal
na
da
TV,
agência,
na rádio, agência, todo mundo.
O que aconteceu é o seguinte, a medida protetiva é aquela que determinada pelo juiz, como o próprio nome diz, para proteger a mulher que está sendo ameaçada ou que foi vítima de alguma agressão. Geralmente, ela impede, por exemplo, que a pessoa, o agressor, no caso, se aproxime da mulher, se aproxime da casa da mulher, do trabalho da mulher, ou até de qualquer outro lugar que o juiz determinar. Isso se chama medida protetiva, o cara não pode chegar perto da mulher. A pessoa não, o agressor ou a pessoa que está ameaçando não pode chegar perto da mulher. Hoje, se a pessoa não cumprir o determinado pela medida protetiva, ela está sujeita a uma pena de 2 a 5 anos de prisão. O que esse projeto faz é tornar crime a aproximação do agressor da mulher que está com a medida protetiva, mesmo que ela consinta. Aí rendeu grande discussão. Por quê? Existem as estatísticas que mostram que, por exemplo, tem muitos casos de mulheres que acabam sendo vítimas de feminicídio, mesmo com medida protetiva. E aí as pessoas favoráveis a esse projeto, que foi bancado principalmente pela bancada feminina da Câmara, né, é um projeto considerado prioritário pela bancada feminina da Câmara, pelas deputadas. O que elas argumentam é que muitas vezes a mulher que é vítima de violência, de agressão, ou até mesmo de algum tipo de terror psicológico, ela não tem condições emocionais de, às vezes, recusar uma aproximação,
né?
Que a pessoa está tão fragilizada emocionalmente que fica muito complicado para ela permitir resistir a uma pressão para que ela possa ver o filho, ou para que o marido, o companheiro possa se aproximar dela, ou da família, ou do filho. É uma situação assim. A bancada feminina, algumas deputadas ficaram aqui até essa hora, e ao longo de toda a madrugada, esse projeto sofreu obstrução da parte principalmente do Novo e do PL, que são contrários a essa medida com 2 argumentos principais. Um deles é de que você impedir que a mulher permita a aproximação da pessoa que a agrediu, etc., pode inviabilizar uma conciliação dentro da família. E o outro argumento é de que isso tira o direito da mulher de decidir por ela mesma se aproxima ou não. A bancada feminina foi muito firme na defesa da proposta com esse argumento que eu expliquei, de que a mulher, às vezes, está numa situação de vulnerabilidade tão grande que ela não consegue resistir a uma pressão do agressor e acaba permitindo, e em muitos casos, essa aproximação acaba redundando na morte da mulher, tem muitos casos de feminicídio que ocorrem nessa situação. Então, esse projeto sofreu obstrução com seguidos requerimentos de adiamento feitos pelo PL, até mais de 3 horas da manhã. E não foi votado o principal, não chegou a ser votado o principal, por quê? Porque 3 horas da manhã já não tinha mais quórum. Então a sessão foi suspensa, deve ser retomada, mas ainda não tem data. Vamos ver o que acontece.
E aí, finalmente, assim, de uma forma mais rápida, a gente teve a aprovação de uma reestruturação ali em cargos do Tribunal Superior do Trabalho, né?
É, porque para você criar cargos, remanejar cargos, etc., esses projetos, geralmente, o próprio tribunal tem que mandar um projeto para o Congresso. Eles, né, o TST, os tribunais superiores, têm essa capacidade, o STF também tem capacidade de mandar para cá. É preciso a aprovação da Câmara e do Senado para fazer esse tipo de remanejamento. Muitas vezes, isso aí é muito comum, esse tipo de projeto passar aquilo pelo Congresso. Muitas vezes, simplesmente remanejam. Por exemplo, tem algumas vagas, cargos vagos, transformam em outros cargos. E o argumento do tribunal nesse caso é que não existe custo novo, que, né, não tem gasto. E essa semana foi aprovado 2 projetos nesse sentido, os 2 da Justiça Trabalhista, são projetos que foram enviados ao Congresso pelo TST. Um cria, remaneja cargos vagos de juiz do trabalho, substituto lá de São Paulo, que transforma em cargos de desembargador, e ainda cria algumas funções de assessoria, aquelas funções, cargos de comissão e assessoria. Esse aí, supostamente, é custo zero, porque simplesmente é remanejamento de cargos, apesar da oposição dizer que não. Já que os cargos, o argumento é, já que os cargos estão vagos, então mantenha os cargos vagos, que você vai economizar dinheiro. Uhum. Agora, se você simplesmente remaneja, cria outros cargos a partir daqueles que estão vagos, você está criando despesa. É uma discussão que acontece no plenário sempre que tem esse tipo de projeto. O outro, ela cria cargos de juiz do trabalho substituto em Minas Gerais. Esse sim, com despesas bancadas pelo orçamento. Sempre tem essa discussão a respeito de gastos judiciários quando passa esse tipo de projeto. Inclusive, tem um do Supremo Tribunal Federal há muito tempo na pauta que não é votado porque a oposição se recusa a criar novos cargos de assessoria para o STF. Então, existe sempre essa discussão, mas também teve, mas acabou sendo aprovado, também foi para o Senado.
Tá, joia, então. Vital trazendo aí todos esses debates no plenário nessa semana. Semana que vem tem mais, né, Vital?
Tem mais. Já, acho que já tem sessão marcada para segunda-feira.
É isso aí. Até o próximo resumo, então, Vital. Próximo.